Olá, ouvintes, boa noite. Com vocês mais um programa Política e Cidadania. Um programa que está no ar todas as quartas-feiras, neste mesmo horário, 20 horas. Com vocês, editado e apresentado por Filipe de Sousa. Neste programa, nós iremos iniciando abordando a máquina de propaganda do mundo ocidental. Eu lembro que esta abordagem ela será feita em três programas, já que nós iremos começar abordando então a máquina de propaganda do Ocidente e iremos terminar no golpe de brasileiro 2016. Tudo isso está dentro do contexto de comunicação. Caro ouvinte, uma mentira repetida mil vezes se torna verdade. Isso aí todo mundo conhece, né? É a expressão de Joseph Mengele, né? Que foi o ministro do Hitler. Mas essa máxima, ela se faz muito presente, de uma forma muito contínua, na mídia ocidental, na lavagem cerebral de seus leitores e ouvintes. Eu inicio o programa com uma pergunta. Como é que funciona a máquina de propaganda do Ocidente? Bem, gente, eu também respondo. O princípio fundamental, né, dessa máquina é a fragmentação. Isso até pode parecer estranho para alguns, mas a verdade é que a fragmentação é o fundamento supremo da lavagem cerebral do Ocidente. Não é segredo que o sistema de ensino nas democracias avançadas, ele está concebido de forma a criar artificialmente uma visão muito estreita do mundo. Em contrapartida, o sistema escolar soviético, ele tenta criar uma visão abrangente do mundo. Mesmo entre os alunos mais preguiçosos, né, enchendo-lhes a cabeça com alta matemática, com física, com química, com astronomia, por mais improvável, né, que seja eles virem a usar todos esses conhecimentos. Mas a compreensão da forma como o mundo está interligado, a causa e o efeito e a capacidade de juntar tudo e analisar diversos factos, chama-se pensamento analítico. E é este o primeiro passo para a criatividade. Então todas essas coisas desapareceram do sistema de ensino ocidental. O nosso país tentou adotar este sistema numa reforma do ensino, que tem um objetivo claro, a fragmentação da sociedade. Não apenas em classes, mas em castas. Porque a casta dirigente, ela recebe o ensino clássico em escolas privilegiadas, em que se lhe ensina uma visão abrangente do mundo e em que são forjados os futuros líderes e as elites do mundo ocidental. Então todos os restantes, ou seja, a plebe, recebem um sistema de ensino avançado, né? Um sistema que na prática aboliu os trabalhos de casa e os estudantes acabam por quase nem saber ler quando saem do fundamental e do ensino médio. Então quem quer que tenha frequentado a escola na União Soviética e conheça as escolas ocidentais, eu não conheci, não frequentei, mas tive o prazer de conviver com muitos que frequentaram em Portugal, ainda também no liceu, poderá dizer como é que o programa da União Soviética era muito mais sólido. Os estudantes russos dos cursos intermediários, eles resolviam problemas que os ocidentais somente estudavam na faculdade. Então a ênfase nesse sistema de ensino no Ocidente, ela não acontece por acaso. É a tal fragmentação da consciência e a falta de uma visão abrangente do mundo, coisas que são características da percepção da realidade de uma criança. Porque afinal, as crianças, elas vivem no seu mundo. Um mundo de jogos, de contos de fada e de sonhos. E acabam por desenvolver uma visão adulta do mundo com base nessa experiência, né? Observando o que os rodeia também segundo o que é a realidade. Então o objetivo do sistema de ensino ocidental é criar crianças crescidas. Então os únicos adultos no sistema são os formados nas universidades de elite, que recebem o ensino a sério. Daí a ingenuidade espantosa dos ocidentais, que acabam caindo facilmente em todo o tipo de absurdos. Isso se os repetirem pontualmente e continuamente na televisão. Televisão, a escola do povo. Por exemplo, amigo ouvinte, a ideia de que os Estados Unidos são um farol de liberdade e democracia para todo o mundo, que em vez de defenderem os seus interesses apenas procuram disseminar uma liberdade bastante nebulosa. Uma criança é fácil de convencer. Então qual é o segredo? O segredo é repetir-lhe uma história com convicção e energia constantemente. Então a máquina de informação ocidental, ela é convincente, por quê? Porque ela regurgita o mesmo ponto de vista por toda a parte e a todo momento. Não se apresenta outro ponto de vista. Isso ocorre também quando uma criança faz a mesma pergunta. Primeiro à mãe, depois ao pai e finalmente ao avô. Então, perante a mesma resposta, a criança se convence que assim deve ser. E as crianças adoram brincar e se divertir, e a civilização ocidental moderna amplia a brincadeira e o divertimento eternamente. Há milhares de jogos e centenas de aplicações para jogos. Há muitos filmes, muitos livros, redes e locais especiais para jogar. Faço de tudo para garantir que os adultos brinquem, e brinquem tanto quanto queiram. Então será importante para a sociedade e para a humanidade no seu todo que as pessoas elas brinquem tanto assim? Qual é o objetivo da brincadeira que a espécie humana está entrando? Eu não prevejo qualquer benefício, mas é conveniente poder governar indivíduos que só querem se divertir como crianças. Esta tendência leva que à imaturidade. As pessoas hoje não querem ter filhos, não admira, já que as crianças não constituem família nem procriam. É desnecessário. Então ter uma família e criar filhos geralmente deixa um pouco de tempo livre, né, para os jogos e para o divertimento. Então estas características da civilização ocidental, elas estão por trás da tal estratégia usada para manipular o Zé Povinho. Colocam-se com êxito na cabeça desse Zé Povinho pensamentos coloridos, pensamentos fragmentados. E este Zé Povinho, homem e criança, não tem uma compreensão real do que acontece e acaba estando plenamente disposto a acreditar numa história, se essa história ela for bastante colorida e se for repetida bastantes vezes. Então, como vocês devem estar perguntando, como distinguir uma manipulação de uma apresentação honesta dos factos? Caro ouvinte, os manipuladores, eles vão apelar às nossas emoções usando o quê? Os sentimentos. E uma quantidade mínima de factos. Para quê? Para criar uma impressão falsa. Então os manipuladores, eles vão apresentar os factos na sequência errada, né? Violando a lógica e invertendo a causa e efeito. Eles irão mostrar invariavelmente um fragmento do que está acontecendo, mas nunca o quadro completo. Reparem, por exemplo, como as campanhas dos meios de comunicação ocidentais, assim como também as dos nossos liberais pró-ocidentais, que estão ligados ao Ocidente por um cordão umbilical invisível, elas são sempre fragmentadas e emotivas. Por exemplo, em 2008, em agosto, eram todos georgianos. Numa outra altura, estavam a lutar contra a tirania de Saddam Hussein. Um ano depois, reinava grande liberdade na Ucrânia, quando queimaram e apedrejaram a força policial desarmada de Berku. Então, depois, de repente, nada mais que de repente, estão cheios de preocupações quanto ao destino da Alepo, embora ainda ontem não se preocupasse minimamente com o destino de Donetsk, ou de Damasco, ou de Homs. Então, a seguir, metem os pés pelas mãos quanto a Putin a envenenar o Livnenko com Polónio. E ninguém se preocupa em saber se isto é verdade. Então, um método assim, claro que certamente já teria envenenado mais de uma pessoa, possivelmente toda a cidade de Londres. Então, colocam um pequeno fragmento de informações na boca do Zé Povinho ocidental, um homem criança, e embrulham-no numa bela imagem televisiva. E a imagem mostra quê? Mostra caminhões queimados, mas uma total ausência de crateras de bombas. Todos os que veem acabam acreditando que a imagem mostra o resultado de um ataque da Força Aérea Russa a uma coluna humanitária. Mas ninguém denuncia o facto de que se a coluna tivesse sido realmente atingida por bombas antiaéreas ou aéreas, os caminhões não se tinham incendiado, teriam sido pulverizados, mas a imagem é cores e vivas e muito convincente. Então qual é o culpado pelo dilúvio de refugiados na Europa, por exemplo? Obviamente, caro ouvinte, os dirigentes europeus que abriram as comportas do continente a milhões de refugiados, principalmente do Afeganistão e de outros países do Oriente Médio. Mas o que é que diz a máquina de propaganda ocidental? Ela nos diz que a inundação de refugiados é culpa de quem? Da Rússia. Porquê? Porque esta dificulta o derrubo de Assad. Então, se a Rússia não tivesse interferido, a guerra já estaria acabada e ninguém teria que fugir para a Europa. Então vocês vejam que a mentira não é apenas uma mentira óbvia, é uma dupla mentira. Porque se anseiam realmente pela paz na Síria, não devem apoiar quem violou essa paz, ou seja, a oposição. Então há 6 anos não havia refugiados sírios rumo à Europa, embora Bashar al-Assad estivesse vivo e saudável como seu dirigente. Então as ações da Rússia destinam-se a repor esse status quando que é anterior à guerra e deixar a Síria com paz. Mas a Rússia está a ser acusada pelo derramamento de sangue e pela destruição da Síria, e também pelo facto de uns 100 mil refugiados terem ido parar na Alemanha. Então quando o Pentágono ou o Departamento de Estado, muito sério, referenciam provas no Facebook não estar a gozar nem a ser desonestos, também eles foram educados para isso. Então é por isso que alguns deles acreditam genuinamente que essas informações são verdadeiras. Evidentemente, os adultos, a mamãe e o papá, nunca mentiram ao seu filhinho, não é? Então, portanto, a criança, ela acredita genuinamente que se recusar a comer a sopa, aparecerá um papão assustador, um papão zangado com a sua falta de apetite. E isso trará todas as consequências. Mas a criança nem sequer concebe a ideia de que não existe nenhum papão, nenhum bicho papão. E que a mãe foi quem inventou esse bicho. Mas para atingir o quê? Para atingir um objetivo prático. Alimentar a criança relutante. Então um ocidental, ele não pode acreditar que o filme sobre ataques russos a uma coluna humanitária possa ter sido fabricado. Ou que o MI6 que possa ter envenenado Letvinenko com sais de itálio. Ou que os meios de comunicação ocidentais deixam tão baixo como mostrar motins em Moscovo, com palmeiras no fundo, porque na realidade a cena pata-se nos motins e antenas. Moscovo não tem palmeiras. Então tenha a certeza do quê? De um país civilizado. De que um país civilizado, vocês têm a certeza que ele nunca entraria numa falsificação dessas? Porque assim agora, o Ocidente e a quinta coluna na Rússia são residentes da Alepo. Né? Apesar de nenhum deles se importar com a Síria em geral e com a Alepo em particular. Só que agora os projetores do circo da informação ocidental estão virados para aquele lado. Portanto, toda a gente olha obedientemente naquela direção, observando simplesmente o que mostram. Mas não se preocupem, daqui a nada vão esquecer tudo isso sobre a Alepo. Eles vão lhe mostrar e contar-lhes um conto assustador, novinho em folha. E o infantil Zé Povinho vai acreditar nisso. Vão começar a se preocupar com alguém ou com qualquer coisa. Até que a máquina de propaganda ponha em destaque outros factos noutro país, deixando de noticiar a tragédia de Donbass, ou de diversas cidades da Síria, ou do Iêmen, ou de centenas de outros locais do planeta, né? Cujas tragédias diárias recebem dos meios de comunicação ocidentais apenas um frio encolher de ombros. E quanto ao Brasil? Quem não se recorda, né, da propaganda anti-PT da Rede Globo, como aquela era sistemática, né, nas nossas mídias, né? Era sistemática, diuturnamente, tudo era um desastre. Tudo, por quê? Por causa de Dona Dilma. Dona Dilma era a culpada de tudo. Era culpada, inclusive, né, pela morte do gatinho do vizinho, que pulou do 8º andar e sem paraquedas. Bem, gente, então quem acredita em tudo realmente não tem senso crítico. Não sabe ler nas entrelinhas. E vocês vejam que a prova está aí. Vejam o que nós temos. O que é que nós temos hoje na sociedade? Nós temos lá em cima, né, um corrupto, né, acompanhado de um monte de corruptos, né? E uma sociedade dividida que aplaude o corrupto e também ao mesmo tempo grita que quer o fim da corrupção. São paradoxos, mas isso é tudo fruto precisamente desse sistema fragmentado e contínuo, né, de lavagem cerebral que as mídias ocidentais adotaram nestes últimos anos. Eu vou tomar uma aguinha para depois eu continuar a falar. Eu quero adentrar agora na lógica e as forças externas que comandaram e ajudaram o golpe brasileiro de 2016. Fiquem por aí, eu volto já. volta então com o nosso programa Política e Cidadania. Caro ouvinte, então, para vocês terem uma ideia, essa fragmentação, ela realmente, ela produz um grande resultado em sociedades que não entendem, não conhecem a sua história. Porque para a construção da identidade nacional, a criação de mitos, a omissão, a distorção, o falseamento e também a romantização de factos e de eventos históricos tem sido realmente uma técnica e uma ferramenta eficaz largamente utilizada por aqui pelo Terra Brasis. O Brasil, com mais de 3 séculos de história, agrafa, já que desde a chegada dos invasores europeus no início do século XVI até à vinda da corte portuguesa em 1808, era proibida até a impressão de qualquer livro e o funcionamento de qualquer tipografia na colónia, e que manteve até meados do século XX mais da metade da sua população no analfabetismo absoluto. É um país cuja história é mal registrada e, sobretudo, muito mal compreendida e contada. A rigidez e o controle severo que a metrópole exerceu durante mais de 3 séculos sobre a produção e distribuição de impressos eram realmente o cerne do empreendimento colonial, garantindo assim então a submissão da imensa colónia ao diminuto e pouco habituado país colonizador. Até o século XIX, foram os europeus e os estadunidenses que registraram de forma mais consistente o que se passava na Terra Brasilis. Não é por outra razão que o maior acervo de documentos e imagens pictóricas sobre o Brasil colónia elas estejam em museus, bibliotecas e outras instituições de guarda situadas em países como Portugal, França, Inglaterra, Estados Unidos e até mesmo na Alemanha. Dado isso e a falta de material impresso, acabou ajudando a compreender porque apenas no século XIX surge uma literatura vigorosa realmente brasileira. Num país que permaneceu iletrado por 4 séculos e com metade da população no analfabetismo absoluto por cerca de 450 anos, é mais do que natural, né, o desenvolvimento ultra tardio de uma história, de uma ciência social, de uma ciência política, né, que realmente seja original e crítica. Somente a partir das décadas 1920 e 1930, nasce então aí uma sociologia e uma ciência política realmente brasileiras. E o clássico Casa Grande e Senzala, do Gilberto Freire, ele teve a primeira edição publicada em 1933. Então o desenvolvimento tardio dessas ciências acabou dificultando, e ainda dificulta, né, uma enorme compreensão dos factos históricos e a correta contextualização desses factos. Daí veio a Proclamação da República em 1889, proclamação que ocorreu por meio de um golpe de Estado encabeçado por militares. Então, como nós vimos, né, a nossa República já começou mal, começou com um golpe de Estado. Porque a chamada Primeira República, ou então República Velha, que vai da Proclamação até 1930, foi um período marcado por golpes de Estado. Mesmo até o término desse período, a chamada Revolução de 1930, ela foi marcada por um golpe de Estado por meio do qual Getúlio Vargas implantou a ditadura do Estado Novo, né, que persistiu até 1945. Então, o curto período, que vai de 1946 a 1963, é também marcado por uma frágil democracia. Uma frágil democracia ameaçada, né, por várias tentativas de golpe, como aquela que levou Getúlio Vargas ao suicídio em 1954. Então, em 1964, no âmbito da Guerra Fria e sob influência e comando direto dos Estados Unidos da América, novo golpe de Estado foi aplicado pelas forças militares, né, pelas oligarquias que compunham o empresariado e também por grandes proprietários rurais, todos eles com auxílio luxuoso das alas conservadoras das igrejas cristãs, sobretudo católica. Então, caro ouvinte, aos golpes de Estado se segue então aí a implantação de regimes autoritários, regimes que censuram e perseguem professores, estudiosos, cientistas sociais, artistas, políticos e quaisquer outros cidadãos esclarecidos, né, que tenham atuação em militância política e ou então façam oposição ou denunciem abusos, arbitrariedades e crimes cometidos pelo esse regime de exceção. Então, por essas e outras razões, é que a maioria dos brasileiros ainda hoje não tem a exata noção dos principais factos históricos ocorridos no século XX e neste início do século XXI, e também não conseguem perceber, né, a lógica e as forças externas que engendraram o golpe de Estado aplicado neste ano de 2016. Ao contrário, caso ouvintes, do que muitos possam pensar, não foram as manifestações populares pedindo eleições diretas ou insatisfação e revolta da população que levaram os militares a deixarem o poder em 1985. Não houve revolução. E a saída dos militares do poder político acabou se dando de uma certa forma negociada, né? Aquela emenda que todo mundo deve se lembrar, a Dante Oliveira, pelo menos quem estudou um pouco, né, que pedia eleições diretas, ela foi rejeitada pelo Congresso Nacional. José Sarney, na época senador e presidente do PDS, partido que apoiava o regime militar e que acabou sucedendo a Arena, ele foi indicado como vice na chapa de encabeçada por Tancredo Neves, para concorrer com Paulo Maluf no colégio eleitoral. Então, também a doença e morte de Tancredo Neves são acontecimentos nebulosos, obscuros e que até hoje nunca foram bem esclarecidos. Há, inclusive, fortíssimas suspeitas de que Tancredo Neves tenha sido assassinado. Na época até foram publicadas fotos e notícias comprovadamente falsas, né? Depois que o então presidente eleito tinha sido internado. Então as sequências de cirurgias pelas quais alegam ter passado Tancredo Neves 14 cirurgias parece bastante incompatível, até insuportável, né? Para um paciente que na época tinha 75 anos de idade. Então a colocação de José Sarney na presidência e a anistia ampla, geral e restrita aos torturadores e criminosos de Estado, depois chancelada e até ratificada pelo Supremo Tribunal Federal, garantiram absoluta impunidade a todos aqueles que usaram posições no governo e no Estado para cometer crimes como tortura e assassinato de opositores. Então é essencial lembrarmos, caros ouvintes, que confirmada a submissão da América Latina aos Estados Unidos e garantida a região da influência desse país sobre todo o continente a partir de meados da década de 70, com a primeira crise do petróleo em 1973 e depois com a segunda crise, esta já forjada pelos Estados Unidos da América no Oriente Médio, colocando o Iraque em guerra contra o Irã, após a Revolução Islâmica ter levado ao poder neste país o Ayatollah Khomeini em 1979. Não interessava mais aos donos do mundo capitalista manter os empréstimos a juros módicos, né, que haviam concedido aos países do terceiro mundo, especialmente na América Latina. Então os empréstimos externos a que o Brasil tinha recorrido para financiar grandes obras como as hidroelétricas, mas que cujos recursos em larga medida tinham sido desviados por um meio esquema de corrupção, naquela época sempre escondidos e nunca investigados, eles foram cortados e os já liberados tiveram aumentadas as taxas de juros, levando o Brasil à completa insolvência em 1983. Quem não lembra disso? Portanto, caro ouvinte, foi o esgotamento e um modelo baseado em empréstimos e endividamento externo, e a desnecessidade também dos Estados Unidos da América em controlar diretamente sua área de influência na América Latina. Isso porque, por meio da força militar, é que acabaram subditando a ocorrência da chamada redemocratização. Em 1985, com Sarney colocado na presidência, e em 1989, o Brasil ficou à mercê do que pior, mais corrupto e fisiológico havia na política. Foi nesse período que houve a farra das concessões de rádio e televisão, usadas como uma moeda de troca pelo então presidente, para quê? Para conseguir mais um ano de mandato. Então a corrupção foi a marca registrada do governo Sarney. Mas na época não havia uma Polícia Federal, um Ministério Público e uma Polícia Judicial militantes, né, com pessoal e equipamentos muito menos interessados em investigar, denunciar e julgar pessoas que estivessem envolvidas em escândalos de corrupção. Aliás, caro ouvinte, a mídia de então não transformava em escândalos e episódios de corrupção, como se vê nos dias de hoje, de uma forma descaradamente seletiva. Pois havia quê? Havia pactuado com Sarney, poupá-lo da execração em troca de concessões, de publicidade, de verbas e outros privilégios. Então eu considero um grave erro daqueles que demarcam como perdida em termos históricos e económicos a década de 1980. Esquecendo-se que a década de 1990 foi marcada por problemas tão ou mais graves. Então, entre 1986 e 1994, Os governos eles lançaram uma sucessão de pacotes económicos que implicaram em desvalorizações, choques económicos e mudanças de moeda. Que levaram muito brasileiro ao suicídio, que acabaram com muitas famílias. Mas o recorte que nos interessa aqui não é o cronológico ou que demarca o período em que se editaram pacotes económicos mal-sucedidos. Porque, embora percebida e corretamente até analisada por poucos, sem nenhum interesse para os veículos de mídia e divulgação, é a estratégia de dominação económica, política e ideológica que nos permite observar o ano de 1989 como o divisor da nova ordem em que o Brasil, a América Latina e o Terceiro Mundo deveriam se inserir. Foi nesse ano que ocorreu o chamado Consenso de Washington, em que se estabeleceram as diretrizes neoliberais e a forma como é que os países seriam inseridos nessa nova ordem mundial. Nós tivemos a eleição de Collor, e aí foi o início do desmonte do Estado brasileiro. Levado a termo no curto governo do caçador de Marajás, onde eles seguiram à risca a cartilha neoliberal do Conselho de Washington. Do consenso de Washington, me desculpem. Então, embora Collor ele tenha sido destituído por rapinagem e corrupção explícita e provada, né, os governos de Itamar Franco e FHC não foram de ruptura, mas de continuidade em relação à implantação do projeto neoliberal privatista. No último livro escrito pelo historiador, cientista social e político Nelson Werneck Sobré, que foi publicado em 1995, com várias reedições até 1998, esse livro ele reúne artigos escritos para jornal e tem-se aí uma síntese, cuja leitura se mostra obrigatória para aqueles que pretendem entender corretamente o que se passa no Brasil atualmente. O título do livro, inclusive, já dá uma ideia perfeita do conteúdo: A Farsa do Neoliberalismo. Então, a análise de Nelson Werneck, ela se aplica inteiramente ao momento atual, não sendo até necessárias sequer adaptações. Apenas os nomes, a veracidade e o primitivismo dos autores envolvidos foram alterados. Então, se hoje nós vemos o sistema de justiça com protagonismo exacerbado na trama golpista, é porque agora foi necessário aplicar um golpe de Estado contra um governo popular e legítimo. Mas o alinhamento de classe ideológico dos que integram o sistema de justiça, tanto no período de 1989 a 2002 como o de hoje, é exatamente o mesmo. Então, desde o final da década de 70, Lula se revelou uma liderança sindical e popular, uma liderança capaz de mobilizar multidões. E não é por acaso, então, que o então ex-presidente dos sindicatos metalúrgicos da região do ABC paulista, ele era monitorado e viajado constantemente, pé de pé, passo de passo pelo regime militar. Em 19 de abril de 1980, não sei se vocês se lembram, mas aqueles que nasceram antes, depois disso não vão se lembrar porque essa história não é contada, Lula foi preso pelo DOPS e passou 31 dias na cadeia. Então, vendo diminuir o apoio explícito dos Estados Unidos à manutenção do regime autoritário no Brasil e antevendo até o fim próximo que se descortinava no horizonte, o governo, então, liderado nessa época pelo general João Figueiredo, ele deu continuidade ao chamado processo de abertura política, iniciado no governo Geisel, aprovando a tal lei da chamada anistia, né, para os perseguidos, presos e exilados por razões políticas, que, na verdade, foi um pacto, né, que acabou permitindo aos criminosos de Estado e torturadores a total impunidade e permitiu também, né, a fundação ou a refundação de alguns partidos políticos, porque até 1980 eram permitidos apenas a ARENA, partido que apoiava a ditadura, e o MDB, a oposição fisiológica e consentida de então, que deu origem ao não menos fisiológico, né, PMDB de hoje. Então foi no ano de 1980 que Lula e outras lideranças sindicais, líderes de alas progressistas da Igreja Católica, jornalistas, intelectuais, alguns advogados e juristas, cientistas sociais e políticos, entre outros do mundo académico, tiveram a permissão para fundar então o Partido dos Trabalhadores, o PT. No mesmo ano, de 1980, Leonel Brizola, que retornara do exílio, ele fundou o PDT, o antigo PTB, né, que Brizola e outras lideranças queriam reavivar, mas que foi entregue a um grupo de adesistas da ditadura, numa manobra jurídica perpetrada pelo regime autoritário visando impedir o ressurgimento daquele PTB de Getúlio Vargas. Então, em 1982, houve eleições gerais, excepto para quê? Para Presidente da República, e com a participação desses cinco partidos. Em 1986, um ano após Sarney assumir a Presidência da República, sucedendo o último dos generais, houve eleições para as Assembleias Legislativas, para a Câmara Federal e para o Senado Federal. E por uma dessas incoerências brasileiras, não houve eleições municipais naquele ano. E os prefeitos eleitos em 1982 tiveram o mandato prorrogado por mais 2 anos. Em 1986, Lula então foi eleito deputado federal mais votado do Brasil, vindo então a integrar a Assembleia Nacional Constituinte, responsável pela elaboração da Constituição Federal, que acabou sendo promulgada em 5 de outubro de 1988 e que ficou conhecida como Constituição Cidadã, por instituir vários direitos civis, como o direito à greve, licença maternidade de 120 dias, jornada de trabalho de 44 horas semanais e não mais de 48, dentre vários outros direitos. Então, as eleições de 1986 acabaram mostrando ao Brasil que, além de liderança sindical e popular, Lula era um líder político, né, com um líder com um potencial grande para concorrer e conquistar a presidência da República. E a isso acenderam então as luzes de alerta das classes dominantes, pois esse tal líder operário, né, o chamado Quatro Dedos, né, representava então um perigo ao status quo da alta sociedade. Então, no, alta sociedade entre aspas. Então, no curto período de 1985 a 1986, entre a saída do último general da ditadura e da eleição de Lula para deputado federal, a imprensa, que vinha de uma censura imposta e de autocensura conivente com o regime autoritário, manteve uma hostilidade moderada, ou mesmo até pequena, eu poderia dizer, em relação ao PT e ao seu grande líder, Lula. Nessa época, Leonel Brizola, que se elegera governador do Rio de Janeiro em 1982 pelo PDT, ele era ferozmente combatido e até hostilizado, principalmente pelos veículos da família Marinho. Quem não se lembra disso? Né, dessa birra do Brizola com a Rede Globo. Então, os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte acabaram projetando o nome de Lula no âmbito nacional. E daí ele surgiu então como um fortíssimo candidato à presidência da República nessa eleição que estava prevista para 1989. A eleição presidencial de 1989, que ocorreu de forma isolada das eleições municipais e estaduais, e mesmo até da eleição para a escolha dos deputados federais e senadores, acabou marcando o início da oposição sistemática dos meios de comunicação em relação ao PT e a Lula. Então, cúmplices e coniventes com o regime ditatorial, os veículos da grande mídia, onde eu cito a Globo, a Folha, o Estado, Bandeirantes, SBT e Abril, eles precisavam desesperadamente construir um candidato para concorrer com Lula e Brizola, duas fortíssimas lideranças de esquerda que apresentavam chances reais de ir ao segundo turno. Então, a rejeição popular do PDS e do PFL, identificados com a ditadura, o fisiologismo e o desgaste que já atingiam o PMDB, que havia aplicado até um estelionato eleitoral em 1986 com o plano cruzado, usado para eleger a quase totalidade dos governadores, o oportunismo daqueles que saíram do PMDB para fundar o PSDB, dentre eles também o nosso ilustre sociólogo Fernando Henrique Cardoso, o Serroto, Zé Serra e o Mário Covas, não atraíram os leitores nem lhes inspiravam confiança. Então, num cenário como esse, era quase certa a disputa entre Lula pelo PT e Brizola pelo PDT, no segundo turno da eleição presidencial. Então, antevendo a provável derrota dos candidatos de centro, de centro-direita e de direita, o Grupo Abril usou a sua revista semanal, que era na época a maior circulação no Brasil, para construir um candidato. E o escolhido foi o então governador de Alagoas, Fernando Collor de Mello. Em 1988, né, várias foram as capas dessa revista destinadas a promover e a tornar conhecido nacionalmente o carioca que governava um estado do Nordeste, que pela pouca idade, na época, tinha menos de 40 anos e um porte físico atlético, dava a impressão do novo, do moderno, do saudável, de tudo aquilo que o brasileiro pensava e queria para o país recém-saído de uma ditadura e há uma década em caos econômico e hiperinflação, com empobrecimento e queda dos indicadores de qualidade de vida. Então, esse colo, fabricado e lançado pela Abril, rapidamente foi adotado pelos demais veículos da grande mídia, impressa e eletrónica, como salvador da pátria. Até um partido foi inventado, né, para abrigar o candidato, de modo a esconder as origens dele e o que ele representava. A direita neoliberal privatizante. O nome da agremiação política era o Partido da Construção Nacional, PRN. Até o número de fácil memorização lhe foi dado, o número 20. Foi, né, de modo que o leitor semi-analfabeto das periferias e do interior não tivessem dificuldades em se lembrar na hora de votar. Então a campanha mediática, ela surtiu efeito. E Collor foi para o segundo turno para disputar com Lula. Então, além de protegido e fabricado pela mídia, Collor já era do meio, pois a família dele também era proprietária da TV Gazeta, que na época era afiliada da TV Globo em Alagoas. Então o mais sórdido expediente foi usado também pela TV Globo, ao editar um debate entre Lula e Collor, na véspera do segundo turno, e de divulgar, por meio do telejornal de maior audiência nacional, o Jornal Nacional, né, que até hoje, né, está aí fazendo publicidade de toda essa turma corrupta que ajudou a colocá-la em cima. Então, como se vê, de uma forma mal intencionada e até mesmo, eu poderia dizer, criminosa, né, a TV Globo exibiu um compacto de debate entre os candidatos, mostrando os melhores momentos de Collor e os piores momentos de Lula. Outro expediente de sordidez inclassificável foi feito pelo jornal O Globo, que juntamente com a equipe da campanha de Fernando Collor, subornaram uma ex-mulher de Lula para que ela dissesse em depoimento registrado pela televisão que Lula a havia aconselhado a fazer um aborto. Então houve também, gente, a criminosa tentativa, quem não se lembra disso, né, de associar os sequestradores de uma empresária, Bill Diniz, ao Partido dos Trabalhadores. A polícia, inclusive, chegou ao extremo de colocar nos sequestradores camisetas do Partido do PT. Do Partido dos Trabalhadores. Então, esses episódios, caros ouvintes, foram decisivos e acabaram influenciando diretamente a escolha dos eleitores. E muitos estudos e trabalhos académicos foram desenvolvidos, mostrando a nefasta influência dos veículos de mídia nos processos eleitorais e a necessidade de regulação e controle dos meios de comunicação que exploram concessões públicas. E aí se me refiro a rádio e televisão, até agora sem ser definida, né? Então, eleito Collor, tem início aí o desmonte do Estado brasileiro. E aí também a implantação do neoliberalismo, né, com a privatização das mais estratégicas e até, eu diria, lucrativas estatais, vendidas a preço vil, ou melhor, dadas, né, financiadas pelo BNDES, né, e aceitando moedas podres como pagamento. Uma verdadeira farra, um verdadeiro botim, né, que alimentou os grupos econômicos privados nacionais e estrangeiros que se arvoraram sobre o património público brasileiro, né, construído com o dinheiro dos impostos pagos por toda a classe trabalhadora. Então a quebra, porque sabe que a classe alta e especialmente os grandes empresários não pagam o imposto de renda. Então a quebra de barreiras alfandegárias e a abertura irrestrita da economia brasileira inundaram o mercado brasileiro com produtos importados e arruinaram a maioria das indústrias nacionais. Eu falei que a classe média e os grandes empresários não pagam imposto de renda, ou se pagam, é muito pouco, porque eles usam todos os artifícios que esse mesmo imposto de renda lhes concede. É recibo de médico, de operação, de remédio, é escola para filho, é mais um monte de coisas, né, de agregados, né, que acaba reduzindo o imposto a zero. Ou até às vezes, na maior parte das vezes, ainda tem devolução. Então, a cartilha, como eu ia continuar, desculpem eu ter desviado um pouco, mas então, como eu ia dizendo, a tal cartilha do consenso de Washington, elaborada até em 1989, foi realmente a tônica dos governos neoliberais de Collor, Itamar Franco, e tanto o Fernando Henrique Cardoso 1 e 2, né? Então, os nefastos efeitos desses governos para o desenvolvimento e também para a soberania nacional, mas principalmente para as classes trabalhadoras, todos nós hoje conhecemos bem. Até o Luísio Biondi, jornalista de economia, escreveu várias reportagens e denúncias sobre a era PEPA-HC. Elas estão reunidas também no livro. Quem puder ler e se encontrar, é muito bom para conhecerem a história real, né, do Brasil, o Brasil privatizado. Outro jornalista que também falou bastante, escreveu bastante sobre os governos FHC foi Palmério Doria. E é dele também um livro muito bom, que todos deveriam ler, aqueles que não leram, O Príncipe da Privataria. Então, além desses dois, também temos o Amaury Júnior, que mostra por meio de vários documentos, várias negociatas, né, que ocorreram durante o período de governos privatistas do PSDB. E esse livro é a Privataria Tucana, né, que apresenta várias provas negociadas privatistas, né, que realmente, né, deveríamos conhecer para poder entender o momento. Especialmente aqueles meninos, aqueles moleques que hoje ficam gritando aí, se vestindo com a camisa da CBF. Eles deviam estudar esses três livros e lê-los afincadamente e buscar provas de que realmente aquilo que está neles é verdade. Então, a tónica, caro ouvinte, dos governos neoliberais sempre foi o alinhamento subserviente com os interesses económicos e geopolíticos dos Estados Unidos da América do Norte na América Latina. Um facto histórico que demonstra essa subserviência é o escândalo da CBAM, articulado para beneficiar a empresa estadunidense Raydon Company. Mais escandaloso do que o facto de entregar a uma empresa do país que nos espiona e domina a vigilância de uma região vital, como é o caso da Amazônia, foi então o presidente Fernando Henrique Cardoso, que até telefonou para Bill Clinton, em maio de 1995, avisando ao chefe de Estado e do governo dos Estados Unidos da América que a Raydon Company havia sido a vencedora dessa fraudulenta concorrência. Então, nos governos neoliberais da FHC, o Brasil quebrou também três vezes, minha gente. É verdade. Tendo a recorrer ao FMI em busca de empréstimos. Então, a contrapartida para obter os empréstimos era o quê? Aprofundar o desmonte do Estado brasileiro. Manter congelados os salários do funcionalismo, sucatear o ensino superior, cortar o orçamento das Forças Armadas, das instituições de pesquisa, os investimentos em saúde, os investimentos em educação, enfim. Garrotear, né, as classes trabalhadoras, reduzir ou eliminar o papel social do Estado, garantir taxas estratosféricas de juros para aumentar os rentistas, fazendo um superávit primário do desmonte do Estado para pagar esses rentistas, que hoje está colocado novamente como projeto por esse governo que temos aí, esse governo, eu não vou utilizar esse termo porque eu estou ao vivo, né, mas é um governo ladrão, sim, é um governo ladrão. Então, durante os governos de Fernando Henrique Cardoso, houve uma queda continuada também na renda de trabalho. Houve um aumento continuado do desemprego. Quem não lembra das filas enormes, né, onde tinha de tudo, engenheiros, advogados, né, no Rio de Janeiro e em São Paulo, né, para a procura de um emprego. Alguns até se sujeitando a gari, que é uma profissão muito digna, né, mas que não comporta um diploma da ordem de médico ou de um engenheiro ou de um advogado, não é verdade? Não, eles serão outras funções a desempenhar na nossa sociedade. Mas é o que estava acontecendo. Então, o que se viu foi que durante os governos FHC, a falência de um monte de empresas industriais de capital nacional, e o que se viu foi a venda delas a empresas estrangeiras, viu-se o aumento da pobreza e da exclusão social. Inclusive, nós estávamos inseridos dentro do mapa da fome da ONU. Então, uma das metas que não foi cumprida integralmente dos governos FHC era o desmonte completo e a privatização da Petrobras e da Eletrobras, dando sequência ao projeto neoliberal iniciado no governo Collor. Mas não é necessário dizer sobre os governos tucanos da FHC, pois as pessoas que hoje têm 35 anos ou mais ainda se devem lembrar dessa perversidade, né, se devem lembrar do entreguismo e do viralismo que caracterizaram as gestões de Fernando Henrique Cardoso, especialmente aqueles que realmente se acompanharam e que sofreram, né, sofreram na própria pele, né, o acontecido com Collor e FHC. Então, os mais jovens, que se lembram apenas dos governos chefiados por Lula e Dilma Rousseff, eles realmente têm que recorrer aos livros que eu acabei de vos falar, né, dentro de vários outros, porque existem um monte de livros, e não só esses, né, que eles devem ter acesso, e que eu, inclusive, eu incentivo que leiam, né, e também aos cientistas sociais e políticos, né, que estavam em atividade naquele período, assim como os historiadores e jornalistas idôneos, né, que não se conformavam com o desmanche do país, que aderindo cegamente ao neoliberalismo proposto pelo consenso de Washington, acabou comprometendo o futuro e o nosso desenvolvimento por pelo menos duas gerações. Então, depois dos enormes e quase irreversíveis males causados ao país, tornou-se inviável aí a continuidade do PSDB no governo. E isso quem colocou não foi o povo, né? Foi as próprias instituições financeiras e, inclusive, a própria indústria e comércio nacionais. Então, o mais forte concorrente à cadeira presidencial continuava sendo Lula. E o projeto social-democrata, então, representado na época pelo PT. Então, a eleição do Lula é o que poderia frear na agenda neoliberal privatizante. E duas estratégias, elas foram usadas, visando, se não impedir a eleição do Lula, pelo menos domesticar, né, o líder operário e também o projeto social-democrata encampado pelo PT. Em junho de 2002... Lula, ele foi instado, a meu ver, eu poderia até dizer coagido, né, a não reverter os crimes da lesa pátria, lesa soberania, contra o património público nacional e contra as classes trabalhadoras perpetrados pelos governos privatistas e entreguistas da FHC. Em 22 de junho de 2002, Lula publicou a chamada Carta ao Povo Brasileiro. Quem se lembra disso? Bom, alguns lembram, especialmente os mais velhos, né? Em que ele, se eleito Presidente da República, ele se comprometia em honrar e cumprir os contratos estabelecidos nos governos de FHC e de Collor. Então, isso em português bem claro significa que a privataria criminosa e o desmonte do Estado brasileiro não seriam vistos. Quem não se lembra das aparições da atriz Regina Duarte em programas de campanha do candidato Tucano José Serra? Ali se difundiu o terror e o medo entre os leitores, caso Lula fosse eleito. Outros expedientes típicos de terrorismo político foram usados contra Lula e contra o PT, visando enfraquecê-los, visando levar a eleição para segundo turno, e usar até balas de prata, chamadas de balas de prata, que é muito utilizado entre nós jornalistas, né, para derrotá-los, como ocorreu em 1989. Mas a verdade é que tal era o estrago feito por Collor e FHC, que nem mesmo essa mídia venal tinha munição e até empenho suficiente para bancar a candidatura de José Serra. E assim, não podendo derrotar Lula, a direita privatista e entreguista, essa imprensa venal e sempre golpista contra a esquerda e sabuja com a direita, ambas sempre a soldo do imperialismo, permitiram que Lula fosse eleito Presidente da República. Então, eleito Lula, a direita lá apostava no fracasso de seu governo e também no rápido retorno ao poder em 2006, para concluir o serviço, né? Ou seja, terminar o desmonte do que restou do Estado brasileiro e daquilo que Lula e o PT não puderam conseguir estabelecer. Então, o primeiro ano do governo Lula seguiu a receita neoliberal. O desemprego se manteve alto, o crescimento económico próximo de zero, a continuar naquela atuada a direita privatista e entreguista, composta em essência pelo PFL da época e o DEM, e também pelo PSDB, pela parcela também mais conservadora e reacionária do PMDB e de outros partidos da direita e centro-direita, dava tão como favas contadas o retorno à presidência em 2006. Mas aí houve um fato gravíssimo, até hoje também não esclarecido. Foi um acidente ocorrido na base de Alcântara, no Maranhão, em 22 de agosto de 2003, quando o veículo lançador de satélites, o que não lembra disso, o VLS, né, ele foi acionado antes do tempo, 3 dias antes do dia previsto para o lançamento, quando toda a estrutura que havia sido montada em volta dele ainda não havia sido retirada. Então, a ignição prematura do VLS, que tinha 21 metros de altura, e colocaria em órbita 2 satélites de observação terrestre, provocou a explosão da torre, explosão que acabou matando os 21 homens, engenheiros e cientistas que trabalhavam no local. Então, há fortíssimos indícios de que este tenha sido o primeiro ato de sabotagem contra o projeto de desenvolvimento soberano do Brasil. Então, o facto dessa tragédia ela ter ocorrido no primeiro ano do primeiro mandato de Lula, que ao contrário do governo da FHC se recusou a ceder a base de Alcântara para o uso dos Estados Unidos da América, indica que as digitais do Tio Sam e da França podem ali estar presentes, sim. É sintomático que a ignição tenha sido disparada quando toda a equipe técnica estava no local. Então o que é que o Brasil perdeu? Além das vidas humanas perdidas, vidas que são irreparáveis, a formação de pessoas classificadas como aquelas que levaram esse projeto para a frente leva pelo menos 2 décadas ou mais. Mas, para a felicidade do Brasil e a infelicidade dessa direita, Lula, o PT e a equipe de governo mudaram de rumo em 2004, lançando as bases de um projeto nacional desenvolvimentista focado também na inclusão social, na redução da desigualdade e na erradicação da fome e miséria. Então, embora Lula tenha sido eleito no segundo turno com uma votação consagradora, de cerca de 61,3% dos votos válidos, a coligação partidária que apoiou, formada pelo PT, PCdoB, PCB e pelo PMN, conseguiu apenas eleger 69 deputados federais e 12 senadores. E isso realmente teve que, oportunizou, eu diria, a necessidade de se rever os conceitos de alianças para que se pudesse governar. Caros ouvintes, 21 horas, ficamos por aqui hoje, continuaremos nesse assunto no próximo programa, onde então nós iremos focar na nossa palestra, já adentrando no governo do Presidente Lula da Silva e também, se Deus nos permitir, já também no governo de Dilma Rousseff. Tenham todos uma ótima noite, um forte abraço e mais uma vez muito obrigado pela vossa audiência. Até quarta, se Deus quiser. E eles deixarem, os homens vão deixar. É isso? Até lá.